ar. Jornal FNG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro, a temperatura de 23 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 24 de junho de 2016. Nem tão unido assim. Plebiscito sobre permanência na União Europeia mostra Reino Unido rachado. Vitória da saída do bloco gera repercussões no continente. Morno, quase frio. Eleições municipais de 2016 seguem sem definição e disputa a atenção com crise política nacional e Olimpíadas. Viva São João! Arraial de Belô começa oficialmente hoje na capital em festa que deve durar mais de 2 meses com 400 atrações. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Internacional.
Mais de 46 milhões de eleitores foram às urnas nesta quinta-feira para o referendo sobre o Brexit. A decisão é de deixar a União Europeia. Na manhã de hoje, o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, que foi responsável pelo referendo, anunciou que vai deixar o cargo e que outro premier deve executar a vontade dos eleitores. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que o resultado do referendo reflete a insatisfação com a migração e preocupações sobre segurança. O presidente americano, Barack Obama, anunciou que respeita a decisão dos britânicos de deixar a União Europeia e ressaltou que não vão haver mudanças nas relações com o Reino Unido. Já o pré-candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, publicou o seguinte em sua conta no Twitter. Abre aspas. Acabei de chegar na Escócia. O lugar enlouqueceu por causa da votação. Eles recuperaram seu país, assim como nós recuperaremos os Estados Unidos. Fecha aspas. A saída dos britânicos do bloco europeu é considerada como o início da maior crise enfrentada pelo continente desde o pós-guerra. Quem tem mais informações é o repórter João da Mata, que fala ao vivo de Berlim. Boa tarde, João.
Boa tarde, Vinícius. Em disputa acirrada, praticamente 52% dos eleitores britânicos decide abandonar a União Europeia, embora muitos deles não saibam o que isso pode acarretar, Vinícius. Apenas 2 horas após o fim da votação, o Google registrou um aumento de 250% em buscas no Reino Unido sobre o que acontece se deixarmos a União Europeia. Líderes do Parlamento Europeu se reúnem ainda hoje em Bruxelas para discutir o tema. O Parlamento Britânico ainda pode ignorar o resultado, Vinícius, mas essa manobra é considerada bastante improvável pelos especialistas. Aqui em Berlim, a reação é de choque. E apesar do dia quente e ensolarado, as pessoas em geral se mostram bastante preocupadas com o assunto. A mídia daqui não para de publicar novos artigos e reportagens. Nas redes sociais, o assunto é praticamente o mesmo. O prefeito da capital alemã, Michel Müller, chamou a votação de retrocesso, já que o bloco europeu não representa apenas uma união econômica, mas uma comunidade alicerçada em valores. O vice-chanceler da Alemanha, Sigmar Gabriel, considera que o resultado traz um dia ruim para a Europa, mas também uma chance de recomeço. Já o ministro alemão do exterior, Frank-Walter Steinmeier, declarou estar desapontado, Vinícius, e disse ainda ter convocado reunião de emergência com ministros do exterior na França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. A chanceler Angela Merkel lamenta a decisão do povo britânico, mas pede prudência para evitar maiores divisões. Aqui ela explica que não há nada para fazer rodeio. O dia de hoje representa um ponto crítico para o processo de unificação europeia. O que essa incisão significa vai depender crucialmente de que nós não tomemos nenhuma decisão rápida e fácil sobre o referendo no Reino Unido, que só iria dividir a Europa ainda mais. Portanto, nós devemos garantir que os cidadãos e cidadãs possam sentir concretamente o quanto a União Europeia contribui para melhorar sua vida pessoal. Merkel também anunciou, Vinícius, reunião na próxima segunda-feira com políticos como o presidente da França e o primeiro-ministro da Itália, Na próxima terça, a chanceler vai dar maiores esclarecimentos em sessão especial no parlamento alemão. O desejo de sair da União Europeia ainda precisa ser formalizado pelo Reino Unido, em carta aos outros 27 países membros do bloco, mas não existe data prevista para a notificação. O próximo passo é que o Conselho Europeu deve solicitar acordo de saída, que é negociado pela Comissão Europeia. O contrato, Vinícius, precisa ser aprovado pelos países membros, pelo Reino Unido e, finalmente, pela União Europeia. Nesse processo, o direito de permanência de cidadãos europeus no Reino Unido e de britânicos na União Europeia precisa ser esclarecido. Também é necessário o acordo sobre o trânsito de passageiros. Outro impasse, Vinícius, são as negociações sobre as futuras relações entre Europa e Reino Unido. A ratificação de um acordo desse tipo tem prazo de até 2 anos. Ainda restam dúvidas a respeito de possível efeito dominó que leve outros países a saírem do bloco europeu. Na Holanda e na França, populistas de direita já anunciaram o desejo de fazer um referendo parecido. Mas o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, acredita que os impactos econômicos negativos que os britânicos vão enfrentar devem impedir a reação em cadeia. Apenas hoje, a libra esterlina já caiu para o seu nível mais baixo desde 1985. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, repórter João da Mata, falando ao vivo de Berlim, contando aí as repercussões na Europa sobre a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. E dentro do Reino Unido, na Escócia, que votou majoritariamente pela permanência, a primeira-ministra Nicola Sturgeon já sinalizou a realização de um novo plebiscito pela independência do país. Na Irlanda do Norte, outra porção do país favorável à permanência na União Europeia, o Partido Nacionalista Sinn Féin já levanta uma campanha para um plebiscito para decidir sobre a saída da Irlanda do Norte do Reino Unido e sua reunificação com a República da Irlanda ao Sul. Sobre as consequências da saída do Reino Unido da União Europeia, nós conversamos com a professora de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, professora Terra Budini. Vamos ouvir.
Professora Terra Budini, mesmo com a decisão da população do Reino Unido de sair e deixar a União Europeia, né, como mostrou o resultado do plebiscito, ainda existe a possibilidade de eles continuarem no bloco sob novas condições?
Existe, enfim. Agora, o que vem a seguir é um período de incerteza e de negociação de como vai ser essa futura relação do Reino Unido com o bloco. Não tem nada certo ainda, há muita especulação, mas sem dúvida eles vão ter que encontrar uma maneira de, né, não perder esse acesso por completo ao mercado comum, porque é toda uma interdependência e realmente uma integração das economias do bloco, que, enfim, que precisa ser, né, recolocada aí de alguma maneira. Agora, como isso vai se dar, ainda é muito incerto, né? Enfim, tem um modelo da Noruega, por exemplo, que não é membro da União Europeia, mas tem pleno acesso ao mercado comum. Em troca, a Noruega precisa acatar as regulamentações do bloco, mesmo sem ser membro.
Que termos novos que seriam colocados para a mudança dessa relação? Quais são os pontos que mais incomodam os cidadãos do Reino Unido nessa participação do país na União Europeia?
Olha, do ponto de vista do eleitorado, o que mais teve apelo na campanha foi a questão migratória, né? Porque, e aí são dois elementos dentro da questão migratória. Em geral, a gente tende a pensar na questão dos refugiados e dos imigrantes, mas não é só isso. Também teve muito presente na campanha um repúdio, enfim, um descontentamento muito forte com a imigração de próprios cidadãos de outros países membros do bloco. Poloneses, que trabalham, né, no Reino Unido. Isso por quê? por conta do mercado comum, há garantia de alguns direitos econômicos, sociais, alguns benefícios sociais que qualquer outro cidadão europeu tem acesso.
Nos outros países, a gente já viu aí movimentos eurocéticos já levantando a bandeira, aproveitando essa onda para pedir novos plebiscitos lá nos seus países. A gente pode ter o desmonte da União Europeia como a gente conhece atualmente, caso esses países aumentem a pressão da população para sair do bloco?
Olha, eu acho que, assim, em curto prazo é difícil. É difícil que a gente tenha, de forma muito rápida, um processo de desintegração. Mas, assim, a longo prazo, eu acredito que sim. Eu acho que a perspectiva é muito difícil. É um momento importante que marca justamente talvez o maior golpe, a maior crise do projeto de integração que começou no final da Segunda Guerra Mundial. Assim, período de reconstrução pós-guerra, né? Anos 50, enfim. É esse projeto que, enfim, já vinha mostrando sinais de crise, né? Com a crise econômica, questão da Grécia, mas que agora, enfim, passa por um golpe mais forte.
Essa vitória já gerou sinalizações de plebiscitos na Escócia e agora também um dos partidos da Irlanda do Norte para deixar o Reino Unido. A senhora acredita que a divisão do país vai ficar mais acentuada agora com esse resultado?
Enfim, pode acontecer. Houve um plebiscito já na Escócia, né, em 2014, sobre a independência. A vitória da permanência no Reino Unido foi por uma margem pequena. Mas o cenário de ontem, né, o próprio processo de consulta aí sobre a União Europeia muda esse cenário, né? Enfim, e o voto pela permanência ganhou na Escócia, enfim, ganhou na Irlanda do Norte. Então, sem dúvida, isso realimenta ou traz de volta esse sentimento de que em termos de identidade é diferente, né, do sentimento inglês, porque todo o processo de campanha aí pela saída ou pela permanência também foi muito alimentado por essas questões de identidade, né, pela mobilização dessa identidade britânica. E isso, por sua vez, também alimenta o separatismo, os desejos de independência. Então é muito incerto falar, mas que existe a possibilidade de que haja, assim, novas consultas, existe.
Professora Terra Budini, eu gostaria de agradecer, então, a participação da senhora aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Obrigada a vocês.
Você ouviu a professora de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Terra Budini, comentando a saída do Reino Unido da União Europeia. E aqui na América Latina, o governo da Colômbia, as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, assinaram um acordo de cessar-fogo bilateral definitivo, abrindo caminho para um tratado de paz que dê fim ao conflito que já dura mais de meio século. Com o acordo, mais de 7 mil guerrilheiros vão entregar suas armas em cronograma definido em Havana, em Cuba. As autoridades colombianas acreditam que o acordo definitivo de paz com as FARC poderá ser firmado no dia 20 de julho. Uma lei da época da ditadura, o Estatuto do Estrangeiro, segue em vigor no Brasil e levanta debates sobre direitos de imigrantes no país. A repórter Carla Scamigliati acompanha um seminário sobre o tema e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Eles fogem de guerras, da miséria e de catástrofes naturais. A crise migratória, na qual se tem notícias diariamente nos jornais e na televisão, não é apenas um problema distante dos países europeus. O deslocamento de pessoas em todo o mundo em busca de melhores condições de vida também é uma preocupação no Brasil, e os números provam isso. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, cerca de 1 milhão de estrangeiros vivem no país. Porém, mais do que números, são pessoas que precisam de preparo, orientação ou ajuda do Estado. No entanto, o Estatuto do Estrangeiro não consegue atender às atuais demandas dos imigrantes, de acordo com o secretário de Estado da Defesa Social, Sérgio Menezes. Ele participou nesta manhã do debate de Constituição Cidadã e a Condição do Estrangeiro no Brasil, entre a diversidade e a intolerância, promovido pela Procuradoria-Geral da Justiça de Minas Gerais e a UFMG. Para Sérgio Menezes, é preciso reavaliar o Estatuto e repensar a restrição que os estrangeiros sofrem no país.
A Constituição fala que os residentes no país têm os mesmos direitos que os nacionais, que os brasileiros. Tem uma lei de 1980 que restringe muito a atuação dos estrangeiros no país, em questões políticas, sindicais, associativas. Então a gente precisa avançar nesse tema.
O Estatuto do Estrangeiro foi concedido ainda num período da ditadura militar. Iria contra os princípios de uma Constituição cidadã, ao vedar a atividade do estrangeiro no país, como a participação sindical. Quem passou por uma situação de restrição política, respaldada pelo Estatuto, foi a professora Maria Rosária, da Faculdade de Direito da UFMG. A italiana, residente há 8 anos no Brasil, conta que foi acusada de envolvimento político sindical, em ato que ela considera infeliz, ocorrido em maio deste ano. Um inquérito policial foi aberto, a professora foi chamada a prestar esclarecimentos, mas o processo foi arquivado após a justiça considerar que ele infringe a Constituição. A professora conta mais sobre o caso.
Fui, de repente, alcançada por uma intimação policial a prestar esclarecimento sobre a minha atividade política e sindical. Essa intimação me surpreendeu e me assustou. Então, criou um duplo sentimento, né, de medo e de raiva, por um lado e por outro. De repente, essa minha situação se tornou pública, passou em todas as redes sociais e também eu fiquei com um pouco de receio pela repercussão que o caso estava tendo. Felizmente, o Ministério Público resolveu entrar em meu favor com um pedido de habeas corpus. O juiz Murilo, ele deu uma liminar e logo depois seguiu uma sentença favorável, me concedendo habeas corpus e me devolvendo a liberdade.
Para a Procuradora do Trabalho, Eliana Nassif, as restrições que o Estatuto traz são incompatíveis com a Constituição e favorecem a intolerância e discriminação, não apenas em situações políticas, mas também em relação ao trabalho, já que muitos estrangeiros exercem atividades irregulares. Os grupos que mais sofrem com essa situação são os dos imigrantes bolivianos e do Haiti, com grande fluxo no Brasil e que normalmente chegam ao país em busca de trabalho. Ao passarem por situação de abuso, por falta de informação ou discriminação dentro dos próprios órgãos, eles não receberiam apoio judicial satisfatório. Os bolivianos e haitianos não teriam a mesma sorte dos norte-americanos, brancos e com melhores condições financeiras, como comenta a procuradora.
Na verdade, a situação do fluxo migratório, ela depende muito da condição econômica do país. Nós vamos ver agora uma reversão desse quadro. O maior grupo de imigrantes no Brasil, com residência há mais de 5 anos, são norte-americanos. Não são nem haitianos, nem bolivianos, nem colombianos. Então nós temos, segundo o censo de IBGE, de 2010, mais de 51 mil norte-americanos com residência. E neste ano, depois da votação do impeachment, já temos mais 26 mil pedidos de residência por parte de norte-americanos. Nem por isso nós nunca ouvimos falar de nenhuma discriminação em relação a eles.
A professora da Faculdade de Direito da UFMG, Maria Abrochado, comenta que a diversidade, ao mesmo tempo que é uma conquista do Ocidente, ao oferecer aparatos que facilitam o fluxo de pessoas, é um desafio do mundo atual. Para ela, as barreiras físicas dos países servem para facilitar a organização e não para possibilitar a exclusão de condições de vida.
O maior problema do século XXI é a diversidade compartilhada. E a migração é, com certeza, o sintoma mais evidente de como que nós falhamos. O Ocidente não conseguiu ser a civilização universal que se pretendia, porque nós temos as costas para o diverso. E aí agora, quando há essas rupturas políticas graves internamente e os povos começam a procurar o Ocidente para tentar no Ocidente aquilo tudo que ele ofereceu e se disse, né, desde a época das cruzadas, é a bandeira do universal, nós damos as costas e agora não tem mais espaço para essas pessoas tão diversas de nós culturalmente.
Vinícius, o debate Constituição Cidadã e a condição dos estrangeiros no Brasil entre a diversidade e a intolerância continua até às 16h no Salão Vermelho da Procuradoria-Geral da Justiça, na Álvares Cabral, no bairro Santo Agostinho. O evento é aberto ao público e comemora o Dia do Imigrante, celebrado em 25 de junho. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Carmigliati, pelas informações.
Trânsito.
Lentidão na Avenida do Contorno, no sentido Savassi, entre a Prudente de Moraes e Nossa Senhora do Carmo. Já na Savassi, Contorno, Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas, todas essas avenidas apresentam trânsito intenso. Meio-dia e 52, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de política falando sobre eleições municipais.
Jornal UFMG.
Olha quem vem o intervalo, hein? Olha o intervalo chegando aí, ó. Ih, é mentira, só vem intervalo nada não. Quem vem mesmo é o tal do colunista. Olha o colunista aí, ó. Ih, é mentira, só. Ó, o jornal acabou. É mentira. Uai, continua ouvindo ele aí, só? Chegou o São João na UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 53.
Política.
Ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, deixou a prisão na manhã desta sexta-feira e passa a cumprir a pena em casa. O benefício de prisão domiciliar foi obtido graças ao acordo de delação premiada firmado com o Ministério Público Federal e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, ele será monitorado por tornozeleira eletrônica e terá que cumprir regras como, por exemplo, não deixar o país. Há pouco mais de 3 meses para as eleições municipais, disputa em Belo Horizonte segue morna, com poucos candidatos definidos e sem nenhum favorito. A palavra é essa, indefinição. É sobre isso que conversamos com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, na coluna de política de hoje. Carlos Ranulfo, a gente já está chegando próximo à campanha eleitoral para as eleições de prefeito, vice-vereador aqui no Brasil e a disputa ainda está muito morna. Aqui em Belo Horizonte, para a gente ter uma ideia, nós não temos entre os principais partidos, só o PSB anunciou um pré-candidato, que é o Paulo Brandt, um cara até um tanto quanto desconhecido. Outros partidos como PT, PSDB, PMDB ainda estão aí tentando decidir quem é que eles lançam. A crise política que a gente está vivendo atrapalhou as negociações? O que está acontecendo para estar tão fria a disputa desse ano?
Exatamente, né? Acho que nós vivemos uma conjuntura atípica, né? Basta ver outro dia uma matéria na imprensa dizendo um percentual enorme de prefeitos que poderiam se candidatar à reeleição e que não pretendem fazê-lo. Ou, pelo menos, estão na dúvida em fazê-lo. Né?
Uhum.
É um recurso escasso, as administrações em sérias dificuldades, e além de se ter hoje instrumentos de investigação mais afiados, né? De forma que a moçada comece a ir para a cadeia. Né? Então, uma coisa... Essa história de ir para a política, para se safar, começa... Mas, enfim... Eu acho que ainda tem, além da crise, tem mais 2 complicadores. Né? O primeiro, as Olimpíadas. As Olimpíadas, elas vão até agosto, né? E isso, ou seja, tira completamente a atenção também. Uma Olimpíada aqui não é um evento qualquer, né? Então isso vai também chamar muita atenção. E temos o fato de que a campanha é mais curta. Ela é mais curta no período dias de campanha, em que se pode fazer campanha ostensiva, e é mais curta na televisão, e vai ter menos dinheiro. Então, tudo indica que o resultado é o seguinte, o resultado das eleições vai ser pior. Né? Nós vamos ter eleições com menos discussão, candidatos menos conhecidos, eleitor votando com menos informação. Então, nesse contexto e crise, né? Quer dizer, os principais partidos desacreditados. Então, se os principais partidos estão desacreditados, significa que os eleitores ficam sem referência. Se eles não têm muita referência, eles precisariam formar novas referências. Mas se a campanha é curta, o tempo de televisão é curto e o dinheiro é escasso, eles não vão formar novas referências.
Então, os mais conhecidos vão se favorecer nesse caso, então?
Olha, no caso para vereador, acaba que quem já tem mandato, facilita. Né? Mas isso sempre foi assim, mas vai ser mais ainda. Né? É, hoje, quer dizer, a não ser, claro, um vereador que tenha dinheiro próprio, né? Uma pessoa rica entra na política, né? Banca sua campanha, doações de pessoas físicas, tal, isso ainda pode ser. Tal. Agora, no caso de prefeitos, o que está a tendência, se você observa, por exemplo, as PLU, que nós já temos os quatro, por exemplo, São Paulo. É, São Paulo, você tem o Celso Russomano na frente, pesquisa que foi feita, com 26%. Mas o Celso Russomano pode ficar inelegível, basta uma decisão do Supremo tomada até agosto, ele tem processo contra ele, e se o Supremo bate o martelo, ele é inelegível. A hora que você tira o Russomano da disputa, tem a Marta com 10%, o Haddad com 7% e o candidato do PSDB com 8%. Ou seja, todo mundo empatado e ninguém tem voto. Né? É, aqui em Belo Horizonte é um bando de gente também que a hora que você, se você fizer pesquisa, vai dar todo mundo com menos de 10%. A única exceção seria o João Leite, mas há um problema sério na articulação entre PSDB e PSB, o que vai enfraquecer os dois. E no Rio também é uma pulverização. Você tem no Rio 6 ou 7 candidatos com chance. São 3 candidatos pela esquerda, PCdoB, em aliança com PT, Rede e PSOL, são 3 candidatos. PMDB, PSDB e Crivella, e além do Bolsonaro, me parece. Então, e aí é certamente votação dividida. Então, são eleições, eleições em que o eleitor vai votar menos informado, o grau de incerteza sobre o resultado aumenta consideravelmente, e o que pode gerar surpresas desagradáveis, né? Você pode ter prefeitos eleitos aí em outras situações onde eles se elegeriam. Resumindo, eu acho que a eleição vai ser uma das piores que nós já tivemos nos últimos anos, e fundamentalmente porque estamos no contexto de uma brutal crise, né? Agravada pelo fato de que mudou o modelo de financiamento de campanha, ou seja, é muita coisa, né, isso aumenta demais o grau de incerteza, o grau de imprevisibilidade dessa eleição.
Tá, ok. Professor Carlos Ranolfi, então, muito obrigado por mais uma participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. A gente volta com a coluna de política na próxima sexta-feira.
Ok, um abraço e bom fim de semana.
A coluna de política com o professor Carlos Ranolfi vai ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG, e você pode ouvir novamente essa coluna no site www.fmg.br/rádio.
Educação.
Segunda edição do simulado do Enem começa neste sábado às 8 da manhã e fica aberta até o dia 3 de julho. São 80 questões elaboradas no mesmo formato do exame para permitir que o estudante que esteja concluindo o ensino médio possa treinar para as provas oficiais que ocorrem nos dias 5 e 6 de novembro. Após iniciar o teste, o candidato vai ter até 4 horas seguidas para concluí-lo. A plataforma divulga a nota do aluno imediatamente após a realização do simulado, permitindo que ele veja se atingiu ou não a nota de corte do curso que pretende fazer. Estudantes de ensino médio da rede pública que não têm acesso à internet vão poder fazer o exame na própria escola entre segunda e sexta-feira da próxima semana. A primeira edição, realizada nos dias 30 de abril e 1º de maio, contou com mais de 700 mil inscritos. Para participar do simulado, é preciso se cadastrar na plataforma de estudos oficial Hora do Enem. Informações em horadoenem.mec.gov.br. Cadastramento escolar na rede pública de Minas termina hoje. Pais ou responsáveis devem fazer a inscrição para garantir a matrícula para o filho em uma escola mais próxima de casa. Devem ser inscritas crianças que completam 6 anos até o dia 30 de junho de 2017, jovens que desejam retornar aos estudos e estudantes vindos de outras localidades ou transferidos de escolas particulares. Maiores de 18 anos podem fazer o cadastramento sozinhos. A expectativa da Secretaria de Estado de Educação é que 155 mil crianças e jovens sejam cadastrados. O cadastro é um instrumento de planejamento para a rede pública de ensino, já que ajuda a dimensionar a demanda escolar. Para saber onde fazer o cadastramento no seu município, é preciso procurar a Secretaria Municipal de Educação ou a Superintendência Regional de Ensino. Em Belo Horizonte, o cadastro escolar deve ser feito nas agências dos Correios e o procedimento é gratuito. Informações em www.educação.mg.gov.br. Interessados em obter financiamento estudantil para um curso superior devem se inscrever no FIES a partir de hoje. Nesta edição, são oferecidas 75 mil vagas em instituições particulares de ensino superior. Para participar da seleção, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010 e obtido 450 pontos na média das provas, além de ter tirado nota maior que zero na redação. Os candidatos precisam ainda ter renda familiar bruta de até 3 salários mínimos, o que equivale a R$ 2.640. As inscrições para o FIES vão até a próxima quarta-feira, dia 29. Informações no fiesseleção.mec.gov.br.
Cultura.
O Arraial de Belô começa hoje no dia de São João e deve se estender pelos próximos 2 meses. Neste ano são mais de 400 atrações que vão até agosto. Mais informações com Maria Dulce Miranda.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo.
Mais de 400 atrações durante 2 meses, 60 festas juninas regionais e circuito gastronômico com as delícias de São João. Começa oficialmente hoje o Arraial de Belô, que também conta com cursos e oficinas relacionadas à tradição junina, além do tradicional concurso de quadrilhas e dos shows na Praça da Estação. 48 equipes vão participar do concurso de quadrilhas em 2016, 4 a mais do que no ano passado. E de acordo com a Belotur, a expectativa é que mais de 30 mil pessoas se reúnam na Praça da Estação durante os eventos. O diretor da quadrilha Pequizá de Montes Claros, que foi a terceira colocada no concurso nacional do ano passado, Rafael Ramos Mendes, conta que para este ano o grupo preparou uma história chamada De Volta para o Meu Aconchego, que narra a vida de um rapaz que sai da zona rural para a cidade grande, não se adapta à vida na capital e volta para a sua cidade natal. A ideia é reafirmar os valores da comunidade.
A gente quer contar, mostrar a história, que nem sempre a gente tentar a sorte em algo que alguém fala que é melhor, seja bom para a pessoa, né? Que está no lugar da gente, perto da família, perto dos amigos e da onde a gente nasceu, isso que importa, né? A gente quer mostrar valores diferentes daquele que a gente encontra em um lugar que não é nosso. Olha, a gente vai para defender o título, né? A gente tem expectativa de estar bem classificado, de estar entre os três, acredito que seja a expectativa de todo mundo, mas a gente tem também o lado de fazer acesso a crescer. Né? Eu acho que é o desejo de todo mundo.
O presidente da União Junina Mineira e diretor artístico da quadrilha São Gererê, Jadson Andes, fala das expectativas para este ano.
No que diz respeito às quadrilhas juninas, né, a gente acredita que vai ser um espetáculo ainda maior do que o do ano passado. E esse é o nosso objetivo sempre, né, melhorar a cada ano. Tem incentivado muito as quadrilhas a fazerem que, de fato, a Arraial de Belô retome aí o posto de o principal evento da cidade. E no que depender das quadrilhas, esse nosso objetivo está próximo.
O diretor de marketing da quadrilha Feijão Queimado, atual bicampeão do Arraial de Belô, Danilo Martins, diz que a equipe está focada no tricampeonato e conta que o grupo já realizou oficinas de danças populares e workshops durante os meses de duração do Arraial de Belô. Mais atividades estão programadas. Danilo se empolga com uma novidade. As quadrilhas do grupo de acesso e do grupo especial vão se apresentar no mesmo local neste ano.
O evento vai ser bem bacana porque unificou todo o Arraial de Belô, ele é dividido, né, em 2 grupos, o grupo de acesso e o grupo especial. Ambos os grupos serão realizados na Praça da Estação, então serão 2 semanas de eventos na Praça da Estação. Está tendo uma divulgação bem bacana, a expectativa é positiva do público abraçar esse evento como tem abraçado nos últimos anos.
O Arraial de Belô deste ano vai contar com apresentações de artistas de renome nacional, como Chitãozinho e Chororó, no dia 26 de junho, e Paula Fernandes, no dia 3 de julho, na Praça da Estação.
Lá de trás daquele morro tem um pé de maracá, nós vão casar e vão pra lá, você quer.
A partir das 7 da noite de hoje, tem a apresentação das quadrilhas Arrasta Pé de Minas, a Casa do Chapéu, a Balancê Mineiro, a Cangaço Mineiro, a Pega Frango, e para fechar a noite, tem show da dupla João Bosco Vinícius. Coprodução de Lucas Negrisoli, repórter Maria Dulce Miranda.
Lá de trás daquele morro tem um pé de maracá, nós vamos casar, vamos pra lá, você quer. você quer?
Tá aí agora 1h07, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de João da Mata, Maria Dulce Miranda, Lucas Negrizoli e Carles Carmigliar. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Júlio Soporto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.